Salve, salve, coelhada! Decadentes número 194. Eu sou Jairo Viana e vamos falar hoje desse jogo Bragantino e América, que eu tentei ver um melhores momentos e só encontrei um vídeo chamado Momentos Menos Piores. É, estão comigo aqui Felipe De Leucas e o Alisson. Deu boa noite a você, Felipe.
Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça. E, bom, voltou o programa com clima ruim, né? Já que outro jogo deplorável do nosso quadrão.
Felipe De Leucas é o nosso mais novo membro dos Decadentes, aceitou o convite oficialmente e agora vai fazer parte aí no Gibraltar Connection. O Alisson, deu o seu boa noite.
Boa noite, cambada. Aí não tem nada de clima ruim não, viu, Felipe De Leucas? Porque hoje tem a volta do que mais importa nesse programa aqui, que é a minha presença. E aí já vai um aviso aqui para minha mãe. Mãe, pode escutar hoje, porque hoje o programa vai ser bom, porque minha mãe já falou que quando eu não tô no programa, ela nem perde tempo, porque é muito sem graça. São palavras dela, tá? Dona Eni, quem quiser reclamar, pode reclamar aí. Não ousaria fazer isso. Mas eu tô de volta para falar dessa peladinha aí. Mais uma, 2-0 Bragantino.
Veja você o que um tour europeu faz com a pessoa. O cara volta otimista com a América, cara. Nem o Felipe, que faz um tour europeu 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá nessa alegria sua.
Tô fazendo tour errado.
Eu tô igual o Thiago Reis. Você já viu quando o Thiago Reis, o América, teve um jogo pra trás aí que eu fiquei com dó dele, porque o América tomou uma caçambada dentro de casa, devia ter uns 800 torcedores, então não tinha nem torcedor para ele entrevistar depois no Seu Nome, Seu Bar. E ele entrou numa alegria e gritando e não sei o que. Eu pensei, meu Deus, ele deve estar catando laço para conseguir entrevistar alguém lá. E tava ele lá, ó.
Thiago Reis do Ponte! Todo dia eu fico imitando ele, que ele fica falando no programa de manhã. Acho que de vez em quando ele ouve a gente, de vez em quando ele passa por esse aperto de ouvir o Decadentes aí, né? Alisson Fernandes, quer fazer seu resumo dos momentos menos piores?
É, quero sim. Eu sei que eu fiquei com para casa de preparar um resumo de alto nível, né, já que eu estou de volta, mas não foi dessa vez não, viu, Jair? Nada preparado, mas vamos lá. O América começou com uma escalação, mais uma vez, estranha para mim, né? O Barbieri as escalações do Barbieri estão me fazendo lembrar, guardadas as proporções, as escalações do Adilson Batista, do professor Pardal. Cada escalação é um arrepio, não são arrepios tão fortes quanto naquela época, mas eu, pelo menos, tenho sentido alguns arrepios ali. E como eu fiquei uma temporada fora e acabou que era difícil de assistir os jogos e tal, eu não tinha ainda conseguido acompanhar de perto os nossos novatos, vamos colocar assim, né? Os jogadores que chegaram aí nessa após a vinda do Barbieri. Então estava com bastante interesse na partida até para observar estes caras. No início da partida, achei que o América entrou preocupado em se defender bem, preocupado em mostrar ali uma organização defensiva, então em fazer com que o Bragantino sentisse que o jogo ia ser difícil. E nisso aí eu acho que o América foi bem. Eu fiquei bastante satisfeito com os primeiros 20 minutos, não com criação, não com nada disso, mas a gente conseguiu mostrar ali, o próprio narrador do Sport TV falou isso, que estava sendo a partida em que o Bragantino estava tendo mais dificuldade para criar jogadas. E isso é bom. Eu tenho para mim que eu gosto desses treinadores que chegam, organizam a defesa para depois começar, resolvem o time de trás para frente, sabe? Eu gosto disso. Não sei se vai ser o caso do Barbieri, mas eu gosto disso. Eu gosto de treinador que consegue resolver ali a defesa primeiro, porque aí as coisas depois fluem. Então nesses 20 primeiros minutos achei que o América estava muito bem postado, achei que o América estava conseguindo impor dificuldades para a parte ofensiva do Bragantino. O Bragantino não conseguiu se impor como vinha se impondo em outras partidas, Bragantino que está sobrando aí na Série B, e eu pensei que a gente poderia oferecer essa dificuldade até por mais tempo, sabe? Achei que a gente conseguiria ali levar o primeiro tempo inteiro cozinhando ali o jogo e fazendo o ataque do Bragantino se enervar um pouco mais, e aí com o tempo a gente ia conseguir achar um golzinho ali, sabe? Achei que ia ser uma partida desse estilo. Mas aos 27 minutos do primeiro tempo, aí foram eles que acharam, e eu não sei nem se é justo usar o termo acharam, porque foi um baita de um golaço, cara. Foi um negócio impressionante a qualidade com que o Thiago Ribeiro dá um tapa na bola no escanteio, a consciência, bicho, aquilo foi de dar inveja na gente, né? Porque há tanto tempo, eu pelo menos não vejo um jogador do América tão consciente do que tá fazendo, igual ele pegou e deu aquele tapa na entrada da grande área ali pro Claudinho, que não sei se num misto de sorte e competência, mas acho difícil que ele, se ele chutar mais 20 daquela ali, que ele consiga acertar mais alguma tão bem, mas o fato é que pegou na veia, a bola passa ali, se não me engano, o João Paulo, que tava... Não, o João Paulo não, acho que era até o Felipe Azevedo, que tava ali mais próximo, tentou subir, tentou cabecear, talvez o Felipe tenha tido um tempo de reação não muito bom, e a bola vai ali pro Claudinho, que acerta um belo chute no canto. Acho que não dá para colocar essa culpa no Thiago, não. Era uma bola difícil, era uma bola complicada. E aí eles abrem o placar num lance de felicidade, num lance difícil de ser marcado. Talvez desse para ter um pouco mais de atenção ali, mas para mim muito mais mérito deles do que falha do América. A partir dali, o América, para mim, ao longo dos 90, tá? Eu não acho que o América foi um show de horror defensivo. Para mim, ele esteve muito bem nos 20 primeiros minutos e depois manteve alguma consistência defensiva. Me lembrando aqui das primeiras partidas da Série B, aquilo era um show de horror defensivo. Aquilo, cada bola do adversário que passava do meio de campo, já era um sofrimento. Nesse caso, achei que não. Achei que a gente estava enfrentando uma grande equipe, mas em nenhum momento foi desesperador a nossa atuação defensiva. E lá na frente, contamos com o Bilu, que eu estava muito afim de assistir, e não foi tão inspirado quanto parece que ele foi nas outras partidas. Eu não acompanhei as outras, mas jogando os 90 minutos ali, ele não foi tão decisivo, tão inspirado assim, mas jogou na média, criou ali suas chances, e principalmente sobraram algumas oportunidades para ele. Oportunidades que, se ele tivesse inspirado, ou se ele tivesse com giz no taco ali, talvez ele tivesse aproveitado, eram oportunidades claras, boas. E se ele tivesse aproveitado, talvez o América saísse dali com um empatezinho, se bobear até com uma vitória, porque só o Bilu teve duas boas chances e talvez fazendo os gols a coisa desandasse, sabe? Não é. O Barbieri deu uma entrevista depois lamentando esses gols perdidos e acho que ele tem alguma razão, porque não é o tipo de gol para se perder em uma partida que todos sabíamos que seria complicada. Passando isso, acabou que no segundo tempo, e aí já no final do segundo tempo, não, no final do segundo tempo, não, tô falando bobagem. No início do segundo tempo, ali, aos 14 minutos, um gol do Ítalo, o segundo gol do Bragantino, e ali foi meio que já a pá de cal, né? Ali já complicou. Nós temos um time que, saindo no 0-0, a gente consegue medir forças até. A gente está começando a conseguir medir forças com adversários. Quando a gente sai perdendo, aí complica demais. Não é um time que tenha reação a ponto de conseguir uma virada, a ponto de sair perdendo de 2-0 do adversário fora de casa e conseguir reverter a situação. Ali já estava praticamente sacramentada a nossa derrota, e aí começa a bater um misto de desespero, um misto de nervosismo, e aí o mau futebol volta a assombrar. Achei que depois do 2-0 do Bragantino, aí a gente teve lampejos de um mau futebol no nível das primeiras partidas. Visão geral, vamos falar um pouco mais sobre a análise depois, vamos falar bem mais sobre a análise depois, mas a visão geral que eu fiquei de alguém que não acompanhou aí talvez os dois últimos jogos, então eu estava com aquela sensação dos primeiros jogos ali. Então eu fiquei com uma visão geral de que o América tá mais bem postado defensivamente. Me parece um time mais organizado do que antes, mas ainda é um time em que falta inspiração. Ainda é um time em que falta qualidade técnica do meio para frente para que as coisas desafoguem lá atrás. Esse time precisa começar a fazer gols com mais facilidade, porque talvez isso vai dar até mais tranquilidade para a defesa. Talvez a defesa vai começar a jogar sem aquela pressão assim de tomei um gol, ferrou, sabe? Então, eu vejo um pouco mais de organização, eu vejo um pouco mais de um treinador que está sabendo um pouco mais o que está fazendo, está armando a equipe um pouco melhor, mas eu vejo um treinador que ainda escala mal para mim ele escolhe as peças de maneira muito questionável, e também vejo pouquíssima inspiração do meio para frente. Tô com bastante esperança do que o Rafael Bastos pode fazer. Talvez ele pode ser, tomara que ele consiga, mesmo com uma idade avançada, ser o jogador que... Michel Bastos.
Você não me assusta, Michel não.
Michel Bastos. Michel Bastos. Me referi ao Bastos errado. Mas o Michel Bastos, tomara que não seja um ato falho, né? E ele siga os caminhos de Rafael Bastos.
Podia
Mas
ser o esperança... né?
Estou com a esperança que o Michel Bastos consiga ser esse sopro de técnica, consiga ser o cara que vai fazer essa engrenagem funcionar, principalmente do meio para frente. É um tempo curto, muita gente se refere a ele como um desagregador, tomara que não dê tempo dele desagregar nada e que dê tempo da boa qualidade técnica dele aparecer. Estamos precisando de mais e esse tempo de parada da Copa aí cai como uma luva pra gente. É isso, Jair Viana. Foi um resumo razoável?
Não, foi excelente. Melhor qualidade de resumo. Quem tava fazendo resumo antes era o Thales, né? Que por acaso entrou aqui, entrou pra falar com a gente. Dê seu boa noite, Thales.
Boa noite, tudo bem? Aí?
Tá falando banheiro, velho. Não brinca, não.
Olha o som de ladrilho. Olha o som de ladrilho sendo chapiscado.
Eu volto mais tarde, então.
Tá tão garrado no banheiro que já até entortou a porta da gaiola já. Então dê seu boa noite aí do banheiro.
Boa noite, galera, beleza?
Não. Felipe, você concorda com o resumo aí do Alisson, da visão dele aí? O que você achou?
Eu concordo. Uma coisa que pega, principalmente a parte da escalação, né? Uma coisa que fica um pouco. Pela proposta que ele. Eu entendo a parte dos três volantes dele, são três volantes de bastante contenção. Isso ajuda muito até a criar a estrutura defensiva, né? Que ele quer. Só que tem um preço, né? Uma coisa, por exemplo, ele comentou das finalizações erradas do Bilu, que perdeu duas chances. O Juninho perdeu duas chances de gol, sendo que uma delas no 0x0 ali no comecinho, que ele pega a bola cara a cara com o goleiro e dá uma rasteirinha fraquinha, até espalma e o Bilu acaba petendo a chance logo depois, né? Que aí ele pega de novo. E assim, se eu lembro quando o Juninho marcou um gol na Série A, se não foi ano passado, acho que foi até o Enerson quem comentou. Assim, não se acostumem com isso não vai acontecer com frequência. O Juninho não é um jogador de ficar fazendo gol. Porque ele não tem realmente uma qualidade de chegada na frente. Ele é esforçado, de vez em quando ele tá ali, mas ele realmente falta um pouco para ele aquela intimidade ali toda de ter essa vocação ofensiva, né? Só que hoje é ele que tá chegando, ele e o Luiz Fernando, que são dois realmente que não têm tanta competência. Isso atrapalha um pouco quando o time tem mais chances, né? Talvez se tivesse um outro jogador, né, ali fazendo essa meia de recomposição, indo que tivesse uma qualidade de chute um pouco melhor, possivelmente...
Toscano.
Na verdade, eu me referi mais ao Christian nessa, porque o Toscano eu tiraria um pouco dessa também.
Mas ele tá um pouco pra frente. Que você falou um cara que tem um chute bom e que vai ter que fazer uma função de meia avançada ali, que em teoria quem tá pra fazer isso aí é o Toscano.
O Toscano é ponta de banco hoje em dia, e na melhor das hipóteses, assim.
É foda.
E pelo que o Dileucas tá falando, e seguindo a coerência daquilo que quer o que pensou o Barbieri, né, que é ter uma... fortalecer a parte defensiva, era o Christian. Era o Christian porque ele consegue dar essa qualidade de marcação, ao mesmo tempo em que ele não é nulo ofensivamente, como praticamente são Luiz Fernando e Juninho. Então, para ser uma trinca que tivesse três volantes e que desse alguma qualidade do meio para frente, tinha que estar o Christian.
O Juninho tem jogado já chegando mais à frente, já tem mais tempo, né? Então, realmente, o Juninho hoje é o nosso volante, que tem assistência para finalização, né? Só que é engraçado, porque o Christian jogou duas meias partidas, né? E ele é o nosso segundo com mais assistência para finalização. Mesmo não tendo jogado muito, em termos de jogos e minutagens, ele tem quatro assistências para finalizações já com poucos minutos em campo, né? Então, ele tem essa produção ofensiva, sem contar que ele finaliza bem, né? Mas, no entanto, já dá pra perceber que ele já é meio que segunda opção, né? O Maranhão tá na frente dele também, né?
O Christian é nosso melhor volante hoje, cara. Isso pra mim é indiscutível, sabe? Ele não é um volante tão pegador quanto o Zé Ricardo, quanto o próprio Luiz Fernando. Mas, vamos dizer, mas pesadas as habilidades de cada um, é o nosso melhor volante, sem sombra de dúvida. Mas, como eu falo, eu acho que a gente vai falar mais para frente, eu ainda não consegui ver qual que é a escolha de time do Barbieri. Eu, para mim, as escalações dele, ele tá sendo assim, vou botar os caras que eu tô trazendo e vendo se isso aqui forma um time, cara. Eu não consigo ver, assim, uma... vamos dizer assim, uma ordem deliberada do time que ele está formando. Eu entendi que ele quis fazer um time mais defensivo para parar de perder, basicamente, e botando os caras dele. Mas fala assim, tipo, esse cara, ele está caminhando para um esquema de jogo assim, assado. Ah, ele está pensando... Não, eu não consigo ver isso ainda.
Para jogar os últimos jogos, eu diria que ele vai manter... Penso, né, que ele deve manter esse 4-3-3 que ele está colocando, com essa linha de três volantes e a linha ali de três atacantes mais móveis ali, né? Só que aí as escolhas para as posições aqui, vamos ver. E eu arrisco dizer que é capaz de rodar pelo menos um desse meio campo aí para entrar esse novo cara que ele contratou, né? Que veio de São Paulo, o Giovani, né?
Acho que entra o Bastos.
O Bastos eu acho que vai entrar na linha de frente, porque ele não consegue marcar mais tanto.
Então, acho que o Bastos
entraria na linha.
O Bastos vai fazer o central ali, não?
Se ele colocar o Bastos, eu acho que ele faria mais um... Ele voltaria para aquele 4-4-2 que ele tentou colocar no início, né? A primeira formação dele foi um 4-4-2, assim. Com o Berola na direita. Teve um dos volantes fazendo a esquerda, na verdade. E na frente ali com o Azevedo e o Belusso, né? Talvez ele volte com isso, fazendo o Michel Bastos.
Foi Berola e França.
E acho que ele pode colocar um 4-4-2, então, com o Michel Bastos. Mas como defensivamente esse 4-3-3 funcionou melhor, se ele quiser manter, já que esse Giovani faz é um segundo volante também, né? E tem mais chegada à frente, imagino que ele deve colocar esse cara para jogar. E aí, eu penso que é difícil ver, mas eu acho que poderia rodar ali o Zé Ricardo, já que o Luiz Fernando também faz esse primeiro volante, né? Ele é muito mais esse volantão, do que um cara que sabe chegar, né? Então eu penso que poderia ser isso, embora em questão de passe, né, com a bola no pé, o Zé Ricardo tem mais habilidade que ele.
É um negócio misterioso, né? Porque eu tava vendo o jogo, tava pensando nisso. O Zé Ricardo, a carreira dele de categoria de base, é uma carreira que foi marcada por ser um volante
ofensivo,
de mais habilidade, mais ofensivo, que batia bem na bola e tal, não sei o quê. Tanto que essa era uma esperança dele quando ele subisse pro profissional. E se a gente for analisar, tanto o Luiz Fernando quanto o Juninho, basta uma observação rápida do jogo deles para perceber que armar, sair jogando, criar jogadas, definitivamente não é a deles. Então fica meio estranho você pensar que a gente vai jogar com uma linha de três volantes e dos três, o único que vai ficar assim, você só defende, é o Zé Ricardo. E os dois em que eu vou dar liberdade são Luiz Fernando e Juninho. Eu sei que o Juninho já tem tido essa liberdade há mais tempo, e eu sei que o Zé Ricardo também, desde que subiu, ele quase nunca teve essa liberdade. Então seria uma mudança grande para ele agora. Dentro do profissional seria uma mudança do que o Zé Ricardo jogou, da forma que o Zé Ricardo jogou até agora. Mas é estranho, pegando se a gente fizer uma lista de competências e habilidades de cada um dos três ali, foge da lógica o Zé Ricardo ser esse preso e os outros dois serem os com liberdade. Porque eu vou te contar um negócio, o tal do Luiz Fernando eu não tinha visto jogar ainda não. Que negócio pavoroso. Tomara que eu tenha dado a má sorte de acompanhar os 90 minutos ruins dele, e que ele consiga me surpreender positivamente daqui para frente, porque o que eu vi foi um negócio pavoroso, foi um negócio que não dá para entender como ele está sendo escalado como titular. E aí quando entrou o tal do Maranhão, pensei assim, opa, agora vai vir aí um sangue novo, né? Vamos ver se esse aí que vai render melhor. E aí, pelo menos do nosso grupo lá do WhatsApp, o que me falaram é que o Luiz Fernando ainda é melhor do que o Maranhão. Então,
pelo que já fizeram, sim. Mas a única coisa que eu entendo é que você pega no esquema de sair jogando, né? Para esse esquema de um pouco mais de posse, né? Você tem os dois zagueiros ali que vão ficar lá atrás e o Zé Ricardo acaba fazendo a nossa saída de bola. Como ele tem um pouco mais de qualidade no passe, faz sentido você ter ele ali para sair jogando. O problema é só limitar ele ali, né? Porque ele também renderia mais ali na frente. Então, tipo assim, mas ter ele para fazer essa saída é bom. O problema é que a gente tem pecado nisso. Porque você pega o lance do segundo gol deles, o pessoal no grupo caiu matando em cima do Zé Ricardo. Mas aí você vai pegar, eu fiz a questão, chega a fazer essa procura nos lances, quando você pega o lance que ele perde a bola, ele tá ali no lance lá pra direita, mas não tem ninguém pra ele dar o passe. Ninguém. Ele tá lá, o Toscano atrás da marcação, o João Paulo pro lado esquerdo atrás da marcação, o Azevedo, mesma coisa, atrás da marcação dos caras, e o Thiago Ribeiro fechando o passe dele nos zagueiros. Então ele tá lá olhando pra quem ele vai passar, e todo mundo muito longe e sem opção de passe. Aí ele tá olhando, o cara chega por trás dele, dá o tapa, rouba a bola, e eles levam no contra-ataque. Então ele tá sendo um cara que tá pra criar, só que o time não tá ajudando nisso. Isso atrapalha muito nessa questão, porque ele tá com muita bola, ele tá com muita posse por jogo, só que tipo assim, o pessoal não tem chegado, né? Então fica difícil dele, ele acaba sendo, nesse caso ele foi vítima. Embora ele já tenha errado questões que foi mais falha dele, tem um pouco isso também, né? Eu entendo ele tá ali, só que não adianta ter um cara que sabe dar o passe se não vai ter ninguém pra ele passar a bola também, né? Então fico...
Eu discordo. Discordo veementemente do nosso amigo europeu Felipe de Leucas. Bicho, eu acho que o Zé Ricardo, pegando este lance, até consigo entender, achar uma defesa deste lance, porque...
Não, eu defendo esse.
Fazendo uma... Sim, mas eu acho que assim, eu tô falando de discordo aqui, é só para gerar uma polêmica mesmo. Mas o lance do Zé Ricardo, de Leucas, e acho que nisso aí você vai concordar comigo, já está na hora de algum treinador ou do próprio Zé Ricardo fazer algo de forma intensiva e algo realmente pesado para que o Zé Ricardo consiga ter, desenvolver melhor isso aí, porque o que ele perde de bola e onde ele joga, na faixa de campo onde ele joga, qualquer perda de bola é perigoso, gera um ataque, gera um contra-ataque, gera normalmente uma finalização e às vezes gera gol. A gente já não é o primeiro gol que a gente toma por causa dessa, vou chamar de displicência do Zé Ricardo. O que acontece? Existe até uma estatística agora, mais recente no futebol, que é a estatística de quanto tempo um jogador leva para tomar uma decisão de dar um passe. Sim. E quantos toques na bola o jogador precisa para tomar uma decisão de um passe. O Zé Ricardo, eu não tenho esses números, e acho que nem sei se na Série B, se o Footstats, por exemplo, teria uma estatística desse tipo. Mas eu sou capaz de apostar que o Zé Ricardo, dos volantes, talvez seja um que demore uma fraçãozinha de segundo ali com a bola no pé a mais do que o ideal. E é nessa aí que ele costuma perder um tanto de bola. O Zé Ricardo é um cara que ele precisa ser treinado de uma forma mais intensiva para o seguinte: quando ele for receber a bola, ele já tem que ter mapeado no campo quais as possibilidades de passe, porque aí ele vai ter uma condição melhor de receber e tocar essa bola mais rápido e de forma mais assertiva. O que acontece, o que eu percebo muito no Zé Ricardo, é que o primeiro toque dele na bola, quando a bola chega para ele, o primeiro toque é um toque só de domínio. E aí, nesse toque só de domínio, ele ainda não faz ideia do que ele vai fazer com aquela bola. Depois é que ele vai levantar a cabeça para ele tentar achar um companheiro bem colocado, para aí sim ele fazer o passe. No futebol atual, com os níveis de com a intensidade do jogo e com o tanto que o campo é povoado o tempo inteiro, isso é muito tempo. O Zé Ricardo precisa ter uma rapidez maior, o Zé Ricardo precisa receber a bola já tendo uma noção melhor do que ele vai fazer com ela, para ser aquele jogador de recebeu, já recebe preparando para o próximo toque, ou até no 1-2 mesmo, para fazer uma jogada mais rápida. Enquanto ele for um jogador que recebe e demora um segundinho a mais para tomar uma decisão, e ainda mantiver a bola um pouquinho distante do seu pé, ele vai ser presa fácil para os defensores adversários e sempre vai dar problema, porque ele joga numa faixa de campo que alguém recuperou a bola, só tem o Paulão e o Ricardo Silva pela frente.
Esse ele perdeu na intermediária ofensiva, né? Mas o problema dele, na verdade, quando ele tá para trás, não é nem a questão de pensar muito. O problema é, eu acho que até pela condição dele de ter uma habilidade um pouco maior com a bola no pé, ele tem esse problema de... Ele tem muita autoconfiança. Ele acha que ele vai... Que ele tem condição de pegar a bola ali, que ele vai manter a posse e que o pessoal não vai roubar a bola dele, porque ele tem... Ele confia muito na capacidade dele. É uma coisa que eu converso essa... Com os pessoal que formou comigo, né? É um treinador específico lá que ele fica falando que você pega esses volantes, os caras que fazem essa função, que é mais ou menos similar à dele, todos eles têm uma coisa em comum. Eles sabem que eles são limitados, tecnicamente falando, esse primeiro. Então, eles não vão segurar a bola demais porque eles sabem que eles não conseguem. Então, tipo assim, o cara percebeu, ele vê um cara chegando, ele já toca a bola pra alguém porque ele sabe que se ele segurar, ele vai perder muito porque eles não têm tanta condição. O Zé Ricardo falta isso. Ele tem uma confiança tão grande que ele acha que ele vai pegar. Tanto que muitas das vezes, nas passadas, teve o problema, por exemplo, contra o Atlético e tudo, é porque ele pega a bola ali de costa, ele sabe que o cara tá chegando, só que ele acha que ele vai virar em cima do cara. Em alguns jogos ele vira.
Isso eu concordo. Isso também, isso é um cacoete que ele tem mesmo.
Ele acha que ele tá com a bola ali e que ninguém vai tomar a bola dele. Então ele tenta ali. No passado, às vezes que ele perdeu e saiu dos gols, foi muito nisso. Ele viu o cara chegando, ele sabia que o cara tava atrás dele. Só que ele achava, eu vou virar aqui e vou sair jogando. E aí ele pegava e foi perdendo. Ontem é que eu acho que foi diferente, que ontem você vê que ele tá com a bola, ele não tá. Ele tá olhando assim pra quem que ele vai poder tocar. Eu passei pra você os dois a foto aí no por WhatsApp, se você conseguir só dar uma olhada. Ele tá com a cabeça pra cima e tá olhando pra quem que ele pode tocar. E ele, tipo assim, não tá ninguém. Então, tipo assim, nessa aí ele vai dar um toquinho, ele procura alguém e aí o cara toma a bola dele. Então, essa eu acho que faltou foi uma opção. E aí, tipo assim, você não consegue perceber na foto em si os dois zagueiros, mas quando você vê no contra-ataque, você vê que o Thiago Ribeiro sai da posição que ele tava marcando o passe pros zagueiros. Então, tipo assim, ele ficou ali limitado, o pessoal trabalhou bem, porque sabe que, tipo assim, que ele é o cara que, tipo assim, fechou as opções ali e o time não apareceu. Mas realmente, ele tem essa falha, ele é muito autoconfiante. Talvez seja a opção de ele não ser esse primeiro cara. Já que ele tem qualidade. Joga com ele, por exemplo, fazendo o que o Juninho faz hoje, fazendo o que o Luiz Fernando faz.
E tem uma coisa também, Felipe, que é o seguinte, a gente está falando de um nível de futebol e por isso a gente tem que realmente partir para treinadores que tenham pensamentos mais avançados, porque eu fiquei impressionado, por exemplo, na saída do intervalo, o Claudinho, que fez o gol, o gol lá que partiu do escanteio, ele deu entrevista. E aí o repórter perguntou para ele se aquilo... Porque é uma jogada tão bonita que a gente pensa assim, os caras já treinaram isso 200 vezes, né? E o repórter fez essa pergunta. Eu achei até bacana porque ele foi extremamente sincero. Ele falou, olha, a gente não treina muito não, vou te ser sincero. Mas ele falou, o nosso treinador, o Antônio Carlos, falou pra gente que ali ia ter um espaço. Então que era pra gente tentar. Isso aí, cara, é um exercício de observação que é um negócio absurdo de invejável. O treinador, ao observar como a América se posicionava nos escanteios, ele descobriu que ali ia ter um espacinho. E se a gente observar, a bola passa, assim, a centímetros de onde o Felipe Azevedo conseguiria acessar, e ela vai no pé do Claudinho certinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho certeza absoluta que um treinador adversário tão observador assim, eu tenho certeza que alguma orientação no sentido assim, ó, esse camisa aqui, esse camisa, o Zé Ricardo tá jogando com a 5 ou com a 8?
Acho que é a 5,
né? Eu tenho certeza que deve ter partido alguma orientação, assim, esse camisa 5 aqui já deu alguns vacilos. Ele não é o rei do controle da bola, ele dá umas vaciladas. Então, na hora que a bola estiver nesse aqui, vocês vão com um pouquinho mais de vontade, porque talvez dê para recuperar alguma, e se recuperar é chance de gol. Então, o Zé Ricardo pode começar, ele tem que se preocupar bastante com isso no futebol dele, porque com os vacilos que ele já deu nessa saída de bola, ele passa a ser mais visado. Num futebol que todas as estatísticas, toda essa parte de observação técnica, ela é muito desenvolvida e está todo mundo correndo atrás disso, ele vai ser presa fácil, ele vai ser alvo dos adversários no sentido assim... aperta esse aqui que de vez em quando ele entrega. Quer ver outro do nosso plantel que é alvo disso? Paulão. Paulão, pelas vaciladas também semelhantes que já deu ao longo da carreira, e pelo estilo também de jogo, né? Acaba que o atacante adversário, quando a bola tá no pé do Paulão, ele vai com uma sede maior, porque ele sabe que tem ali uma chance dele roubar uma bola.
E essa parte, assim, uma coisa que a gente não tem essa notícia, o quanto a gente usa, né? Mas essa questão de ver onde tem espaço, o treinador passou para eles que é a função, mas isso é muito o departamento de análise de jogo, né? Análise de desempenho. Eles geralmente fazem essa função. Aqui no analisando o futebol europeu, eles teve um. Num jogo que o City arrebentou com o Chelsea, aí o pessoal na entrevista falou: não, a galera do nosso análise de desempenho chegou, viu ali onde o Jorginho dava espaço E nós jogamos em cima desse espaço que a gente sabia que ia criar se a gente fizesse isso. E aí saíram, acho que, 2 ou 3 gols nessa situação que eles só que no caso deles, treinaram especificamente para aquele jogo. Então o futebol hoje está assim, você tem esse... Dá para fazer uso desse departamento para poder criar situação de gol, porque num jogo, quanto mais equilibrados são as equipes, quanto mais equilibrados são os times, você conseguir treinar especificamente nas falhas do seu adversário te possibilita. É claro que no futebol era difícil fazer isso, porque, bom, por exemplo, nem que a gente quisesse, a gente teve, tipo, 3 dias entre um jogo até o jogo do Bragantino. Então a gente não consegue treinar em cima das falhas do adversário, mas essas instruções, pelo menos, de, olha, vamos explorar isso aqui, vamos fazer isso, isso dá pra fazer, né?
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A gente perdeu pro Bragantino, que hoje é o líder da Série B, e tem um investimento bem grande, em termos de elenco. É um elenco bem parecido com o que foi o Red Bull no Paulista, mas ao que parece, as notícias que chegam é que todo jogo rola um bicho, e um bicho bem interessante. Então é um time que vai correr bastante, e para mim é um dos favoritos ao título, sim.
O bicho que eu sei é R$4.000 por jogo. Por jogador, e 1,5 milhão no, pra subir. Pra subir. Pra ser campeão no seu bicho, não.
Pois é. Então é um bicho interessante para uma Série B. A minha pergunta para vocês é o seguinte: admitindo talvez que a nossa luta agora começa a se desenhar como uma luta, sendo bastante realista, talvez mais para fugir de rebaixamento mesmo do que pensar tanto agora em acesso, acho que é possível, acredito, torço, mas neste momento a América luta para sair dessa zona de rebaixamento. É uma derrota que está na conta? É uma derrota que era algo esperado dentro dessa nossa realidade de um início bem ruim de competição e um início bom do Bragantino?
Ó, eu vou te falar o seguinte. Na minha conta, esses 2 últimos jogos, a gente faria 1 ponto. 2 jogos fora contra 2 equipes que estavam embaladas no campeonato. Então, para ser sincero, os 3 pontos do CRB, para mim, já foi lucro. Nós estamos numa má fase. A gente está numa asa negra danada mesmo. Então, pensando desse ponto de vista, a parada tem que vir pelo menos para o psicológico. Eu não queria que a gente fosse para a parada na zona de rebaixamento só porque é mais um mês de sofrimento, de crise, de falação na cabeça. Mas ainda tem 90 pontos em disputa, cara. Não acho que a gente vai cair de jeito nenhum. Se você falar que eu não acho que nós vamos cair. O nosso plantel não é um plantel para cair, acredite se quiser. A gente, claro que a gente está envolvido no clube e fica assim, tudo para nós tem uma escala maior, né? Todos os nossos jogadores são muito piores ou muito melhores do que a gente vê, mas eu entendo que a gente não vai cair. Pode ser até que belisque, se o time, se a gente encontrar um time médio, não precisa ser um time bom, não. A gente encontrar um time que consiga ali ocupar os espaços, não dê essas bobeiras, esse tipo de coisa, né? E assim, eu não sei dizer se já se desenhou o campeonato pra gente. Eu não consigo dizer isso, não, cara. Não consigo dizer. A gente foi muito iludido. A gente fez um trabalho muito errado no começo. A gente jogou um Mineiro sem testar nada. E pelo que anda, o povo tá falando da parada da Copa. Eu não sei de um amistoso que nós vamos disputar. Nós temos que disputar pelo menos uns 2 ou 3 amistosos. Nem que seja daqueles de, sei lá, no CT mesmo. Entendeu? Pra ver se acerta esse time. E testar. Nós temos que achar opções ali. Não dá para subir com o João Paulo e Leandro Silva nas laterais. Ponto. Não dá para subir com o Marcelo Toscano matando a bola, batendo a jogada lá na frente. Não dá. Com esses caras não vai, entendeu? É o que eu acho, pelo menos.
Olha, até se a gente estivesse falando de luta para acesso, essa derrota tá na conta. Perder fora contra um dos candidatos a subir, se não um candidato a título. O empate teria sido lindo, mas a derrota era esperado. Então, assim, eu acho que perder pro Bragantino não é o problema. É claro que o fato de a gente não ter conseguido criar, produzir muita coisa ofensivamente, embora tenhamos perdido algumas chances, tipo assim, a gente não teve aquela produção, a gente começou muito, muito acuadinho, não teve poder de reação, a gente, assim, eles, na hora, no segundo tempo ali, quando eles fizeram o segundo gol, a gente não tava, não é que a gente tava pressionando eles saírem no contra-ataque, assim, o jogo tava meio bem morto ali, o jogo foi bem parado. Isso incomoda mais, mas assim, perder pro Bragantino não é problema. Eu acho, pra mim também, a gente não tem elenco pra cair, apesar de todas as falhas de planejamento, manutenção é tranquilo. Eu acho que, ainda assim, se a gente conseguir ajeitar esse time, fazer ele ter um pouco mais de confiança, de ser um time que consiga criar mais ações ofensivas, que hoje a gente está muito mal nas estatísticas da Série B nesse aspecto. A gente cria muito poucos lances de gol e, consequentemente, não marca tanto os gols muito por conta disso, mas é trabalhar ali e a gente consegue. Engata ali uma sequência de vitórias, a gente, tipo assim, as coisas estão muito perto. Com 3, 4 jogos que a gente ganha em seguida, a gente vai estar já na metade de cima da tabela. Na Série B, é mais ou menos assim. Ano passado, já saiu da zona de baixamento para subir. Então, tipo, o Náutico também, no ano, depois que a gente, no ano, acho que foi 2016, que o Giva assumiu o Náutico também na zona de baixamento, e eles só não subiram porque eles entregaram, eles perderam um jogo em casa na última rodada. Então, assim, a Série B proporciona. Você consegue
chamar o Givanildo?
Não, aí não.
Vou, deixa eu ler uns comentários aqui. O Victor... Peraí, que deu... Ah, pronto. Boa noite, Leto. Marcos Graça tá falando aqui. Luiz Fernando mais grosso que porta de igreja barroca. Vitor Boaventura tá concordando com o Alisson e tá dizendo não tem como defender o Zé, não. Toda vez erra esses lances. Tem que ficar esperto, uai. Essa discussão do Zé aqui rendeu no bate-papo aqui, ó. O Júlio, discordo. A falta de movimentação do América atrapalha o passe rápido. Não é o Zé, é o América. Ô, Júlio, eu tô mais com você, viu? Eu acho que...
Pois é, gente. Deixa eu falar isso, exatamente.
Nos do passado. O de ontem, especificamente, eu acho que foi culpa de não ter jogo apoiado. Eu salvo ele do de ontem. Ele já falhou muito nesses lances. E do jeito que... Como ele ainda faz isso, eu tenho certeza que, tipo assim, ele tem melhorado um pouco, mas ele ainda tem chance de falhar no futuro por conta da autoconfiança dele. Eu falo que ontem, especificamente falando, foi culpa da nossa falha no jogo apoiado. Foi só ontem que eu consigo aliviar a culpa nele.
O povo que joga perto dele, cara, João Paulo, Toscano, esses caras se escondem, cara. Esses caras se escondem atrás da zaga, eles são lentos, eles não conseguem aparecer como opção. Mais uma vez, também não vou defender o Zé, mas o que eu quero dizer é, bote um outro cara que pensa rápido, que não seja autoconfiante, no mesmo lugar do Zé, e o problema de passar a bola vai ser o mesmo.
Pois é, mas aí o que acontece, Jairo? Aí, provavelmente, se você tem um outro cara que pensa rápido, que decide a jogada com um segundinho a menos, gastando um segundinho a menos ali e tal, não sei o quê. Eu concordo com você que se o time não aparecer, o problema do passe bom, do passe produtivo, ele vai continuar acontecendo. Mas, muito provavelmente, esse jogador vai receber aquela bola, vai proteger ela de uma forma mais eficiente e aí vai dar um passo para trás para o zagueiro. Pelo menos não vai perder a bola, entendeu? Então, o problema da movimentação... Sim, mas não vai tomar o gol. O problema é esse. O Zé Ricardo também... O que eu discordo é... Ah, ele não teve opções para bons passes, então justifica dele perder a bola. Não justifica. Não, só que ele recuasse a bola para frente. Que ele recuasse a bola... Sim, Jair, mas se naquele momento, naquele passe ali, ele não tinha condição de dar um bom passe para frente, que ele recuasse lá no goleiro. Ele tem que ter. O Zé Ricardo precisa ter um senso de proteção de bola e de proteção da jogada, que quando não der para fazer a melhor jogada, volta no goleiro. É melhor. A torcida, quando for Independência, a torcida vai vaiar, vai chiar, vai ter aquele murmurinho, vai ter, mas não vai perder a bola.
Mas não resolve, cara. Se a gente botar esse cara lá fazendo exatamente isso, o jogo não anda. O jogo tem que andar na frente.
É o que eu tô te falando, Jairo. Não é o melhor passe, nunca vai ser. Dar o passe pra trás, a gente teve aqui o Tony, e a principal raiva que eu tinha do Tony era isso. Todo passe do Tony era pra trás, o Tony Talibã. E aí nas estatísticas, ele falava assim: ah, de 200 passes ele erra 5, ele é uma maravilha. Não, né?
Claro,
ele
toca pra tudo trás. Pra trás.
Exatamente. Então essa era a birra que eu tinha dele. Mas só que o que a gente tem que entender, e pra mim isso é claro. Enquanto esse time não tiver o entrosamento e o desenvolvimento suficiente para sempre o Zé Ricardo dar o melhor passe para frente, aquela coisa linda
de distribuição de jogo... O Zé Ricardo não, aquele volante.
Então proteja... proteja a bola. Proteja a bola, então, da melhor forma possível e dê o passe que tenha condição de ser feito. Se esse passe não for o melhor lá na frente pro Toscana, que é a coisa linda, que seja um passe para trás, mas não perde a bola toda hora.
Mas você quer só uma ideia? As estatísticas de perda de posse dos nossos volantes não são tão diferentes. O Zé Ricardo tem a média de 1.7 perdas por jogo, o Juninho tá com 1.63 e o Luiz Fernando 1.5. Então, em geral, eles têm perdido basicamente a mesma quantidade.
Pois é, mas aí entra a faixa de campo, né? O Luiz Fernando, na hora que perde a bola, provavelmente ele tem atrás dele ali o Zé Ricardo, o Juninho e mais a defesa, mais os quatro da defesa. O Zé Ricardo, quando perde, vai na zaga.
um dos jogos do Luiz Fernando foi, foi nessa posição do Zé Ricardo, né? Ele tem, na conta entra foi, ele
do, também, né? Do que o Zé machucou então, lá, que o cara...
Então, assim, é mais ou menos... eles não estão diferentes nesse aspecto. A questão é, assim, eu falo, ele tem a culpa dele. E ele tem um histórico que pra torcida pesa. Eu só alivio um pouco ontem, embora, tipo assim, ele tinha a opção, de tipo assim, não tinha ninguém pra dar o passe, ele tinha um cara no cangote dele pra tomar ali, você despacha a bola, chuta pra fora, porque ele, a opção de passe pra trás ele não tinha nessa. Então, tipo assim, se vira, tenta lançar o lateral direito ali com o lançamento longo e erra pra lateral, tipo assim, você perde ela, mas você não perde a posse ali naquele caso. Tipo assim, vai perder a posse chutando a bola pra fora. Você poderia ser melhor, só que foi o que aconteceu. Pra piorar a situação, ainda saiu o gol, né? Embora, na minha opinião, não teve pênalti, pelos ângulos que eu pude ver. Então,
foi um pênalti.
Na central do apito, o cara falou que foi pênalti porque a bola pega na mão do Pedrão ali. E não na mão do Zé Ricardo. Então, tipo assim, o juiz marcou pelo Zé Ricardo, não marcou pelo Pedrão. Então, tipo assim, foi um erro do juiz, que se considere um erro duplo, mas, tipo assim, uma coisa não pega a outra. Né? Então, o Zé Ricardo tomou o cartão pelo lance ainda e pela câmera pega, tipo assim, no ombro, senão no queixo dele, né?
Deixa eu continuar aqui com os comentários. O Júlio fala, ser confiante é a falha do Zé Ricardo, em qualquer outra profissão seria uma virtude. O Vitor Boaventura retruca, fala que o americano protege demais os jogadores da base. Se fosse qualquer jogador contratado, ele já estaria sendo até vaiado. Por exemplo, o Thiago Goleiro contratado já está sendo cornetado com razão, inclusive.
Com muita razão.
Devo acrescentar que está sendo cornetado com razão, pelo menos no último jogo, ele voltou com a camisa amarela, né? Depois de usar uma camisa azul.
Mas a camisa não é culpa dele não, né, meu amigo? Aí vamos lá, né?
Ah, claro que ele é
camisa. Quem define a camisa, a cor da camisa que o cara vai jogar não
é
ele, não.
É claro que é o goleiro, sempre o goleiro que pede. Quem pede não, a cor que ele usa é o goleiro, só. Sempre foi. Tanto não, é que o Léo gostava de usar aquela escrita América horrorosa, que eu achava...
Mas essa azul aí deve ter sido na base do seguinte, essa é a única que a gente não estreou ainda, a gente tem que em algum momento botar ela em jogo. Então vai nesse.
Mas então, ela não ia nem estrear até onde eu sei. Só que goleiro do Flamengo joga de azul. Então... Fica a reflexão aí. Eu sou feliz proprietário da única camisa de goleiro azul da América que já foi vendida, tá?
Se tem alguém que não pode falar nada, é o senhor, justamente.
Aqui, é questão de toque, cara. É coleção. Se você se julgou com essa camisa, eu preciso ter. Simples assim, cara. O Júlio, com Juninho, Luiz Fernando, Maranhão, entre outros, escolheu o Zé Ricardo para cornetar. É difícil. Então, o pessoal tá aqui criticando isso aí. O pessoal, o Júlio falando que o Luiz Fernando não acertou nenhum passe no último jogo.
Júlio, eu acho que você deve estar acompanhando o programa desde o início aí. Você deve ter visto que se tem uma coisa que a gente já fez aqui até agora é cornetar, principalmente o Luiz Fernando. O Juninho também, nós já demos uma nele. Então, a questão é que nós vamos debatendo um lance em que, de fato, o Zé Ricardo falhou. O fato de Juninho e Luiz Fernando não serem os volantes dos sonhos de ninguém não vão fazer com que a gente deixe de criticar o Zé Ricardo quando ele falhar. E eu sou um cara aqui que elogio demais o Zé Ricardo, direto. Mas quando ele falhar, eu vou criticar. E é o que aconteceu nesse jogo. Ele precisa dominar a bola melhor, ele precisa ter domínio da jogada de uma forma mais lúcida. Ele precisa proteger a bola de uma forma mais eficiente. Ele precisa... ter mais velocidade para decidir as jogadas, porque ele vai ser menos presa fácil para defesa, para marcação adversária. São só esses pontos. Aqui a gente não está... Com isso, eu não estou dizendo que o Zé Ricardo é uma porcaria de jogador, ou eu não estou comparando o Zé Ricardo com o Luiz Fernando. Não, não é isso, não. Estou analisando lances e o futebol dele. É só isso.
Bem feito. Quem mandou falar mal do Zé Ricardo, agora aguenta o calor. O Júlio está falando dos três problemas: João Paulo, Leandro Silva e Thiago. Eu queria até recomendar, pessoal, hoje eu coloquei a coluna dessa semana no ar. Eu fiz lá uma tentativa de um diagnóstico, e eu concordo com isso. Nossas laterais, para mim, são o problema mais sério de todos. A gente não vai conseguir com essas laterais aí. O Vitor e o Marcos Graça estão falando das contratações do Arthur Cabral ou do Papagaio e do tal do Giovani, que estava jogando na Série D de Portugal. O que vocês acham?
É mesmo?
Mas é porque a terceira divisão lá tem séries com várias letrinhas. É a terceira divisão de Portugal, que é uma divisão regional, não chega a ser nem nacional, é só por região. E,
Jesus!
Diga-se de passagem, esse torneio é onde está jogando o Caleb e onde o China jogou.
Ou seja, é o torneio Corujão de Portugal, basicamente. Assim,
e basicamente, o time dele não subiu, diga-se de passagem, o time dele ficou no meio da tabela, de 16 ficou em nono.
Que ótimo.
Então, assim, não é muito promissor, assim, tudo bem que o time pode ser ruim, né? O estádio aparentemente cabe 1.500 pessoas. Mas se você está sendo emprestado para um time da terceira divisão de Portugal, assim, com times, por exemplo, do interior paulista, ou coisas assim para ser emprestado, alguma coisa tem, né?
Tem o teu Tupi para ser emprestado, boa, é. Né? Então, a Patrocinense, assim, tem sempre time assim antes da Série C de Portugal, né?
Mas é lá que ele está. Assim, não é muito.
E volante. Aqui, e volante.
Volante? Na verdade, ele é um meio ofensivo que joga segundo volante, então.
Não, né? Dizem que a regra na América agora é o seguinte: você pode até ser um jogador de outra posição, mas você tem que ser volante também, senão não contrata.
Ah, só é. Que até o nosso goleiro foi contratado porque ele também é goleiro volante, né? Porque é o goleiro que joga.
O América tá fazendo uma ação de mandar o Coelhão no aniversário do povo do Onda Verde, né? O Alex Itocha esses dias perguntou como é que fazia pra isso. Eu falei, ó, Coelhão tá difícil porque só tem um, mas se você quiser um volante ou um goleiro, aí você pode levar um de cada, inclusive, se quiser.
O Coelhão tá difícil. Eu não sei se vocês viram, jogaram lá no nosso grupão um vídeo promocional que o empresário dele faz com os melhores momentos desse nosso Giovani, que foi contratado. Nos melhores momentos dele, tem uma finalização pra fora e outra na trave.
Um dos melhores momentos dele é um GIF. É um arquivo GIF, não é um vídeo, não.
Um arquivo de 3 minutos. Agora, aqui pequenininho, ele conseguiu colocar um chute pra fora e um chute na trave. Ou seja, não conseguiu nem achar todos os chutes dele, então...
Nós estamos brincando aqui, mas é um negócio muito sério quando a gente para pensar o seguinte. Esses jogadores chegam, e por mais que depois não funcione, eles vão sempre ter aí umas 3, 4, 5 partidas em que eles vão jogar. Um cara igual esse Giovani, até pelo senso de utilidade, assim, o treinador tá trazendo, tá indicando, ele vai jogar. Então, se for algo, se for um jogador muito abaixo da média, até ele provar dentro de campo que ele não tem condição de jogar, a gente já perdeu ali 4, 5 jogos com um jogador tendo um mau desempenho em campo e deixando de dar oportunidade para outro. É o que eu tô com medo, por exemplo, de acontecer com Luiz Fernando e Maranhão. Se forem realmente dois jogadores tão limitados quanto parece que são, não estou querendo aqui desrespeitar a regra de 5 jogos de Sérgio Tavares, mas parece que são, são 5 jogos em que você tem caras com desempenho ruim jogando, no caso Luiz Fernando e Maranhão, e são 5 jogos em que eles estão tirando a oportunidade de uma sequência para o Christian, uma oportunidade de uma sequência para algum jogador que possa vir e resolver a situação, entendeu? Então... Sim. A gente não tá. Quando você tá em má fase, é o pior momento para você contratar jogador que é dúvida, jogador que você não tem certeza que vai te trazer um ganho técnico, porque só vai prejudicar.
E o Arthur Cabral e o Papagaio, para mim, estão na mesma vibe. Não jogaram a série C do Portuguesão, não, mas também eu não consigo cravar que esses caras já têm bola, não. E é mais aposta.
Arthur Cabral é bom jogador.
Então, mas Arthur e aí?
É bom jogador.
Qual que é a fase dele agora? Eu concordo com você, eu lembro dele. Mas assim,
qual
agora...
a fase do Toscano?
Não, a fase do Toscano é zero. É zero, zero, pois zero, é. Zero. Mas eu tô falando, mas também, mas você concorda que são tão apostas quanto?
Não, gente, acho. Essa questão, eu vou um pouco. O Cabral já mostrou alguma coisa em temporadas anteriores que levaram ele ao Palmeiras. Então ele, eu acho interessante você trazer como opção ofensiva, já que o Viçosa tá fora de cogitação e o Belusso não se provou. E o
Viçosa
Toscano
tá saída.
Consegue. O Viçosa já está fora, o Belusso saiu. Não rendeu, então tipo, ele vai ser só mais uma opção ali de elenco mesmo. E o Toscano, que é quem tá jogando, também não tem a menor condição. Então, tipo assim, beleza, você trazer um, porque a gente, hoje nosso ataque é deprimente, assim, as opções que a gente tem com produção deles. Então, acho válido você buscar um atacante.
Das três opções, realmente, o melhorzinho agora, é o Arthur. Mas
o Papagaio, eu prefiro dar chance pro jogo da nossa base, então. Se é um cara que não se justificou ainda, tipo assim, é um prospect, é um cara que pode vingar. Pô, se é um cara que pode vingar, bom, dá uma chance pro nosso, até que, já que o cara pode chegar aqui só fazer jogo, igual foi, por exemplo, aquele do Cruzeiro que arrebentou o joelho lá.
Judivan.
Pô, você trouxe o Judivan foi, teve chance, descobriu que o cara não tinha conta nenhuma de jogar, dispensaram. Beleza, vamos, já que é pra fazer assim, vamos pegar um cara que já tá lá, vamos pegar o Pedrão, tá lá, pô, põe ele pra jogar uns jogos, pode ser que realmente depois de 4 jogos, realmente, o Pedrão não dá. Mas, tipo assim, se é pra trazer um cara pra tentar, assim, que é um prospect, eu prefiro fazer isso. É a mesma questão, você pega a questão do Maranhão. O Maranhão agora vai ocupar o lugar do Cristian. O Maranhão também é um jogador jovem, bate ali com a mesma idade. Só que, tipo assim, você tá dando chance pra um cara que não vinha jogando no time dele. que vai lá, vai receber chance, vai jogar. Vamos supor que realmente ele não seja tão ruim, que ele consiga evoluir. A gente vai martelar o cara vai fazer a gente passar raiva. Quando ele melhorar um pouquinho, ele volta pro clube dele e começa a jogar lá. E a gente só teve o ônus dele. Ao invés de a gente usa o Christian, por exemplo, vamos supor que ele destaque, faça uma puta de uma Série B, pode ser que pro ano que vem um time de Série A que ele contratar, a gente consiga tirar um cara minguado ali também. Ou então depois essa produção. Então na hora de ter esse, trazer
espaço.
Tem que pensar nisso. Se não for trazer um cara que já se provou, um cara que realmente, fala assim, não, esse cara aqui eu já vi, esse justifica. Teve uma, a temporada passada o cara foi boa, já teve umas temporadas, beleza, você traz esse cara. Agora, trazer um cara que é 100% aposta, tudo bem, a nossa base não é solução. Mas se é pra trazer um cara que é 100% aposta, vamos pelo menos tentar o que a gente tem, né?
Aqui nos comentários tem outra coisa. Tem outra coisa, de Lucas. Quando a gente fala isso, aí sempre vai aparecer alguém e vai falar assim, ah, mas olha aí o Bilu. O Bilu tá justificando. De 6, 7 apostas, é claro que uma vai vingar. Só que é um aproveitamento que, para essa situação que a gente está vivendo, que é uma situação que o time tem que reagir para ontem, para a gente conseguir pensar em algo positivo no campeonato, não tá na hora de você ter que dar 7 tiros para acertar um. Não tá. A gente precisa agora ter uns 3, que seja só 3. Mas que sejam 3 jogadores que vão chegar e vão assumir a camisa de titular e vão trazer ganho técnico. E vão trazer ganho técnico para a equipe. Porque aí, se você bota, por exemplo, um Michel Bastos, toda hora me vem Rafael Bastos na cabeça. Se você coloca um Michel Bastos e ele consegue render aquilo que se espera dele, apesar da idade avançada, mas a gente está falando de uma Série B, então se ele consegue chegar ali e falar assim, o meio de campo consegue mostrar em campo que, olha, o meio de campo é comigo, deixa comigo que eu vou resolver isso aqui. Você faz até o futebol dos caras que estão do lado dele ali crescer. Corre o risco de você fazer o futebol até de um centroavante evoluir, porque o cara, de repente, pode receber mais bolas em condições. Você faz o seu volante, você faz o Zé Ricardo melhorar, porque você vai ter um Michel Bastos que, de repente, vai dar mais chance de passe. Então, você faz a coisa toda evoluir. Se você tiver 3 que, de fato, sejam mais certeiros de trazer um ganho técnico, você faz o time inteiro evoluir, você faz caras que hoje não estão jogando nada começarem a jogar. Já do contrário, trazendo 7 apostas e apostas que estão vindo da Série C de Portugal, aposta que estava encostado no Vasco e não jogou nem uma partida no ano, aposta que é do semi-juvenil do Corinthians, você vai trazer um tanto de cara, você vai achar um que vai vingar realmente, mas é muito pouco para o momento que a gente está vivendo.
O Vitor tá lembrando aqui nos comentários que o Arthur Cabral foi o melhor jogador da série, do Ceará na Série A do ano passado. Ele tá fazendo essa lembrança. Não, aí.
Arthur Cabral, você pegou pesado demais, Jairo, porque o Arthur Cabral, no momento que a gente tá vivendo, eu vou buscar ele no aeroporto, meu amigo, porque é isso, a coisa do meio pra frente tá feia.
Tá certo. E o Thales Maciel tá falando aqui que espero que o Thales se recupere rápido. Sem ele, esse programa perde muito sua qualidade. Ele é que tá perdendo muito da sua própria pessoa nesse momento. A hidratação, viu, amigo Thales? Tudo que eu tenho a dizer.
Só um minutinho, eu queria dizer pro Thales: tá tudo bem com o Thales. Pode ficar tranquilo, Thales.
Que bom.
Já melhorou?
Não.
Pelo menos o eco parou.
É que eu saí de lá.
Ah, tá. Muito bom. Tá certo. Vamos pra bala, meu povo?
Bora.
Bom, bora. Então, as nossas opções de bala foram um pouco limitadas no último jogo, né? E no voto do povo, o que não foi votado pra bala de jeito nenhum foi o Felipe Azevedo. Paulão teve 4%, Rafael Bilu 17%, e o ganhador foi eu que consegui assistir o jogo, 79%. Sugestão de Washington Fernandes. Felipe Leucas, qual que é o seu voto para bala?
Eu voto em mim, porque o jogo começou para mim 1h30 da manhã, eu acordava, eu tinha que trabalhar no dia seguinte cedo, e então fui dormir quase 4, então foi difícil, mas eu consegui. Eu mantive acordado, assisti aquele jogo todo, passei raiva, então eu voto em mim como bala por ter conseguido a proeza de assistir aquela pelada toda, apesar dos pesares.
Excelente voto. O Alisson Fernandes, qual que é o seu voto?
Esse relato aí me tocou, cara, porque eu ia votar em mim, mas só que eu mudo meu voto, eu vou votar no Felipe de Leucas, porque eu pelo menos assisti o jogo em um horário razoável. Ele conseguiu assistir em um horário pior que eu, então meu voto vai Felipe de Leucas.
Bom voto. Thales Maciel, e seu voto?
Ô Jário, eu vou votar no Alisson pelo simples motivo que, assim, ele tá precisando de um abraço. E o ganhador, e o ganhador do Bala ganha um abraço.
Aí, ó, tá, eu voto no Alisson. Mas assim, até lá já vai ter passado a diarreia?
Porra, falta um mês.
É, pois é. Tem que ver, né? Ô, gente, eu vou me abster, porque como eu não vi o jogo, eu não tenho nem como votar Bala e Decolatina, não. Mas se eu for votar, eu vou votar no Felipe, que realmente teve que ver essa porcaria num horário subhumano. Não é isso?
É.
Parabéns, Felipe Deleu. Ganhou um abraço do Thales, com diarreia, viu?
Ô, Thales, tô esperando, tá? Só chegar aqui.
Cacete. Eu não tô aguentando na padaria, você quer que eu vou pro Gibraltar?
Leva pelo lado bom, pelo menos você vai poder cagar em dois continentes. Olha que legal. Dá uma cagadinha na África e depois vem cagar na Europa. Colatina. Bom, o Colatina ficou disputadíssimo. Achei que não ia ter essa disputa toda. Mas os menos votados foram Thiago e Luiz Fernando, com 19%. Maurício Barbieri, nosso técnico biscoiteiro, ficou com 29%. Ganhou como Colatina Menino Zé Ricardo. Parece que realmente o povo já está meio estressado com ele. Thales Maciel, seu voto para Colatina?
Eu vou dizer também.
Estava ruim de jeito?
Mas eu não vi o jogo, né?
E tá acompanhando. Nossa, a Maria vai com as outras.
Eu vi os melhores momentos, e pelos melhores momentos, pelos comentários que vocês estão falando aí, realmente foi mais uma das partidas que o Zé não foi bem, né?
É. Eu acho que quem tá pedindo passagem é o Christian, mas eu já cansei de falar isso aqui, paciência. Felipe Deleu, qual é seu voto?
Olha, eu voto no Barbieri, muito pela escalação um pouco pardal, né? Essa questão de a gente não entender algumas opções dele. Mas, assim, se coloca na culpa do Zé muito o segundo gol, eu coloco também um pouco do primeiro gol como culpa do Thiago, não pelo gol em si, mas pelo escanteio que originou o gol. Eu também fiz um... Se você pegar nos melhores momentos a falta, você vai ver que no deslocamento dele para fazer a defesa, ele deu literalmente um passo para trás e ele prefere pular e dar um tapa na bola. Se ele dá um passo e meio, e ele pula e agarra a bola firme, não teria o escanteio que originou o gol que veio logo em seguida, né? Então, sendo um pouco de picuinha, a gente tem como culpar um jogador específico para cada gol nessa brincadeira. Mas eu voto no Ricardo, eu voto no Barbieri, porque a escalação dele ali, assim, tem coisas assim, um jogador, o Christian, por exemplo, no lugar do Juninho, teria, acho, pelo menos um dos gols que o Juninho perdeu, ele teria feito. Isso também muda a condição do jogo. Então, tipo assim, algumas opções dele eu não entendo. O Toscano começar o jogo titular depois de tudo também é uma coisa que não dá para entender. Então, assim, por conta disso, de algumas coisas na escalação que a gente não entende, eu voto no nosso técnico biscoiteiro. Muito porque, no contexto geral, eu acho que foi o que mais fez diferença para esse jogo.
Tá certo. O Alisson Fernandes, seu voto para Colatina?
Votação difícil, cara, votação difícil. Enquanto os meus amigos aí estão votando, eu tô aqui pensando e difícil. Ó, vou te falar, o tal do Luiz Fernando me assustou. Tô torcendo muito para eu estar enganado, mas me assustou o quanto pareceu ser limitado. Mas jogou um tempo só. E também não teve um grande volume de jogo para ele fazer tanta bobagem. Então vou tirar ele dessa briga. O Zé Ricardo teve, além do lance, né, do gol, o Zé Ricardo já estava tendo uma partida bem questionável, bem ruim. Então, no todo, eu acho justificável sim o voto do Zé Ricardo, porque não foi bem no jogo, além do lance, da entregada. Mas eu vou votar no Barbieri muito pelo jogo, uma escalação que, para mim, bem questionável. Ele tem feito opções ali, algumas escolhas, na minha visão, bem ruins, mas vou votar até como um voto, assim, da cereja do bolo pelo que ele fez até aqui. A gente está num momento aí de parada para a Copa América, um momento de reflexão, e vendo o que o Barbieri conseguiu fazer aí neste pouco tempo, mas para mim um tempo já suficiente eu queria ver algumas evoluções que eu não vi. Eu acho que por tudo que se criou de expectativa do Barbieri, um técnico novo, um técnico com ideias modernas, um técnico que veio muito bem recomendado, a torcida chegou a se empolgar com ele, para mim é um pouco frustrante este início. Agora ele tem uma parada aí boa, com bastante tempo, vamos ver se consegue correr atrás do prejuízo. Mas se eu tivesse que dar uma opinião desse início de passagem do Barbieri, para mim é um pouco frustrante até agora.
Tá certo, eu acho que eu não vi o jogo, mas eu também, se eu fosse votar, provavelmente votaria no Barbieri, porque as escalações dele tem muita coisa estranha, pelos mesmos motivos que o Alisson falou também, de que já podia ter feito mais alguma coisa assim, e essa insistência com a turma que ele indicou, né? Eu acho que esse deveria ser um processo mais orgânico. Os caras deveriam entrando no time conforme fossem se mostrando nos treinamentos. E agora, então, o nosso amigo Zé Ricardo ganhou, né? Nos votos, não é isso?
Ganhou não, hein?
Uai. Ficou 3-2.
3-2. Não, mas eu não vou votar, não. Então ficou 2-2.
Então ficou 2-2.
2-2. Então, assim, agora, nessa parada, dependendo da fonte, o nosso time volta na terça ou na sexta, né? Eu perguntei ao Romano que dia que é a volta da folga, ele não respondeu no Twitter. Mas, de qualquer forma, não era para ter terça-feira folga nenhuma. Terça, né?
O André falou
terça. A volta é terça. A Eduarda, repórter da Inconfidência, colocou
confirmou
no Twitter
terça.
Que o time representa terça-feira.
Ah, então tá bom. Sim. Bem, de qualquer forma, uma semana de folga para essa turma já tá demais, na minha opinião. Como eu falei, eu acho que agora é preciso fazer alguns amistosos, né? Para ir, pelo menos, mexendo nesse time. Só no blá 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 de CT não vai mexer em nada. Vocês concordam com isso?
Eu discordo um pouco dessa história de folga, da gente analisar a folga como punição. Eu acho que é pensar um pouco pequeno. E nós, torcedores, até que temos o direito de ter esse pensamento revanchista aí de perder ou não pode ter folga. Mas, em uma análise mais aprofundada, jogador ruim também cansa, jogador ruim também desgasta, jogador ruim também corre. Às vezes não tanto quanto a gente gostaria, mas também corre. Então, acredito que o América tenha um nível de profissionalismo a ponto de entender que o desgaste até aqui no ano exija tantos dias para uma recuperação legal para entrar numa pré-temporada, aí, digamos assim. Então, se esse período aí de descanso, entre aspas, for o período que é necessário para deixar essa turma descansada para entrar num outro ritmo de trabalho aí, visando essa sequência do campeonato, por mim, ok. Não é porque estão perdendo que por vingança não tem que ter descanso nenhum. Não, não acho que é nessa linha. Agora, qual foi sua outra pergunta? Esqueci.
Sobre amistosos.
Ah, sobre amistosos. Eu acho necessário, Jair, mas você falou assim, se for até aqueles no CT, vou te falar, se for aqueles contra Minas Boca, contra aquele time de jogador desempregado, eu não acho que isso aí acrescenta coisa demais não, sabe? Eu acho que se a gente conseguir ter amistosos aí interessantes, e aí eu concordo com você, que talvez isso aí já deveria estar até marcado, né? Porque se dá para pegar aí uns times de pelo menos Série C, sabe? Pegar o Boa, por aí.
Não, dá pra fazer um amistoso assim. Contra o Cruzeiro, por exemplo. Tá time da capital, tá fácil, entendeu?
Entendeu? Aí vale a pena demais da conta, acho totalmente válido. Agora, aquelas histórias de time de desempregados, não, aí acho que não adianta muito. O que o América precisa, e o Barbieri precisa, é definir aquilo que ele quer como estratégia de jogo, definir o que ele pensa de fato como jogadores para um time principal. Acho que é a hora, sim, do Michel Bastos ser encarado como um cara que vai entrar como titular no primeiro jogo, voltando. Tem que acontecer isso, ele tem que ser preparado desde o início, desde essa retomada, desde a hora que o time reapresentar. Ele tem que ser preparado para ser um titular no retorno aos campos, porque é dali que eu acho que pode sair uma reserva técnica para nos ajudar.
Isso aí, pessoal. Temos um programa? Você queria falar, Felipe? Desculpa.
Não, só que essa questão de... Um medo só que eu tenho, é porque dessa... Uma leva até um pouco mais nova, né? O Valentim, por exemplo, ele ele mudou um pouco a postura dele. Ele era um técnico que tinha uma pegada um pouco mais moderna, e os últimos trabalhos dele, principalmente o desse ano, ele já mudou um pouco essa mentalidade completamente. Então, o medo um pouco que eu tenho é o Barbieri, às vezes, se modificar como treinador, se virar um pouco mais desse treinador burocrático nesse período. E aí, se ele perder um pouco da parte moderna dele, ele fica só com a questão do cara meio cabeça dura, que é apegado com a turminha dele. Que foi o maior problema dele no Flamengo, foi ele abraçar muito certo grupo de jogadores não abrir mão deles, né? E aparentemente ele tá abraçando o pessoal que ele traz. E aí é um pequeno problema. Por exemplo, só pra mim, a maior injustiça que ele cometeu até agora é a questão da troca de goleiro. Você pega... E nem na questão de... Nem na questão de jogar com o pé, embora o Thiago faça isso melhor, questão de número, ele continuou quebrando tanto a bola quanto o Jory quebrava, o percentual de acerto de passe dos dois é igual. Então, tipo assim, eles não têm, ele não tá mostrando mais efetividade em nada, especificamente falando. O Christian tá caindo para jogadores que não mostram especificidade. Então, eu tenho um certo medo dele ficar muito burocrático e se amarrar muito com as peças que ele pegar. E aí, manter o João Paulo até o final do ano como titular, de abraçar ali esse pessoal que ele tá trazendo e insistir muito com eles, e aí pode criar um problema pra gente no futuro. E aí não tem parada que resolva, né? E não tem amistoso que faça melhorar tanto assim. Então é só um receio que eu tenho do que pode, de qual perspectiva dele de carreira nesse momento, né? Mas uma parte pessimista também pra ir com a sua coluna, né? Que também não vê muito assim. Eu tenho um pouco desse receio, porque ele realmente tá abaixo do que a gente esperava dele. A questão é, será que ele vai vingar? Será que ele vai conseguir melhorar e dar pegar um padrão jogo mais moderno, futebol mais ofensivo, resolver a parte de criação do nosso time? Ou será que a gente vai continuar com esse time meio assim, mordorrenta na frente, apostando numa outra espaço técnico ali que possa dar e mais fechado atrás? É uma questão que hoje eu tenho um pouco mais de dúvida do que eu tinha quando trouxeram ele.
É isso aí, concordo com você. Pessoal, é isso aí, temos um programa então?
Temos um programa.
Vamos lá ver esse joguinho da seleção agora. Vamos ver o time jogar.
Essa eu passo hoje.
E agora estamos de folga em função da folga do time. Né? Assim que estamos nos preparando para o Decadentes número 200, e assim que o campeonato voltar, a gente está de volta também. Bom, um abraço para todo mundo. Pessoal, manda um abraço de vocês.
É isso aí, abraços e até a volta. Espero que com um time bem melhor, apresentando um futebol bem melhor em campo.
Tomara que esse meu tour europeu aqui me deixe tão otimista assim e que esse tour europeu seja um pouco ruim para o Bragantino, para ele começar a dispensar um pouquinho mais de pontos também. E a gente consiga rumar o tri.
E que o Thales melhore da virose dele.
Tadinho. Senão os abraços ficam muito prejudicados.
É.
Ei, gente, eu tô tranquilo, é porque vocês nunca precisaram ir no banheiro antigo do Independência. Lá era complicado. Hoje eu tô tranquilaço.
Você sabe que a caganeira é uma coisa mais rápida do que o pensamento e que a luz, né? Porque muito quando a caganeira mais, bate, não dá tempo de pensar, quanto mais de acender a luz.
Era foda.
Então, beleza, pessoal. Até mais. Abraço.
Abraço, boa noite.
Falou. Moçada.